Estamos apresentando Salão Verde.
O Parque Nacional dos Campos Amazônicos deve ganhar em breve um plano de manejo que indicará estratégias de uso e proteção da unidade de conservação. Com quase 900 mil hectares de raros exemplares do bioma amazônico, a área sofre com velhas ameaças, como desmatamento e queimadas. É o que nos conta a repórter do site O Eco, Cristiane Prisibisque, que visitou recentemente o parque.
Momento O Eco.
Bom dia. Em novembro passado, estive por 7 dias no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, uma grande unidade de conservação com quase 900 mil hectares e que abrange parte de 3 estados, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. O parque foi criado em junho de 2006 para proteger seus campos naturais. A formação surpreende quem está acostumado a imaginar a Amazônia somente como uma grande e densa floresta. Em todo o bioma, esses campos são raros, mas são muito importantes, porque abrigam espécies únicas. Além disso, são muito parecidos com o cerrado e podem ajudar a explicar a formação histórica da floresta. Apesar de toda essa importância, os campos amazônicos sofrem com as ações humanas. Desmatamentos, ocupações irregulares, queimadas, grilagem, garimpo e caça são algumas delas. O motivo da minha visita ao parque foi acompanhar pesquisadores liderados pelo governo federal que tentam entender como estes problemas influenciam na biodiversidade do parque. O trabalho dará origem ao plano de manejo da unidade, uma espécie de guia de uso para as áreas protegidas. Ainda faltam alguns meses para que o documento seja concluído. No entanto, já foram identificadas espécies novas e definidas medidas urgentes para que esta porção tão rica e desconhecida da Amazônia continue em pé. Algumas destas medidas já estão em curso, como maior fiscalização, mas muita coisa ainda precisa ser feita. E nestas horas, não basta só a boa vontade de pesquisadores, mas sim mais atitudes concretas do poder público frente a áreas que ele já deveria estar protegendo. Cristiane Prisibisque, correspondente do site O Eco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
O Brasil é especialista em aproveitar os desníveis de quedas d'água para gerar energia elétrica, mas esse potencial pode aumentar. É que cientistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, estudam uma nova tecnologia capaz de produzir eletricidade a partir de correntes de água que se movem lentamente, como os rios em regiões sem cachoeiras ou mesmo o movimento dos oceanos. A pesquisa é baseada na observação dos peixes e de como eles lidam com as turbulências das águas para se movimentar de forma eficiente.
A nova maneira de exploração da energia hidrocinética, Ana, não depende das ondas, marés, turbinas ou represas, mas apenas das vibrações induzidas por redemoinhos. Inspirados nos peixes, os pesquisadores criaram um protótipo que, pelos seus cálculos, poderá gerar energia a um custo de 5 centavos de dólar por quilowatt-hora. A energia eólica, por exemplo, custa cerca de 7 centavos por quilowatt-hora e a nuclear, em torno de 4 centavos de dólar.
Os cientistas da Universidade de Michigan planejam testar a nova tecnologia em escala piloto em 16 meses. Eles acreditam que se o mundo usar apenas 0,1% da energia dos oceanos, será possível produzir eletricidade necessária para uma população de 15 bilhões de pessoas.
E não é só em relação à produção de energia elétrica que os peixes estão ensinando aos homens. Pesquisadores ingleses descobriram que, olhem só, a excreção de peixes nos oceanos ajuda a balancear a acidez da água.
E essa função, Mônica, vai se tornar ainda mais fundamental se as previsões de aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera se confirmarem. É que a quantidade crescente de dióxido de carbono no ar não leva apenas a uma possível alteração na temperatura do planeta. Cientistas descobriram que o CO2 se dissolve no oceano e o torna mais ácido, ameaçando com isso a vida de inúmeras espécies.
Inicialmente, especialistas da área imaginavam que as conchas de plâncton eram a principal fonte de de químicos alcalinos que ajudam a balancear o ácido, mas pesquisadores da Universidade de Exeter, na Inglaterra, têm um entendimento diferente. Os cientistas relataram à revista Science que peixes marinhos contribuem entre 3 e 15% para o total de um tipo de alcalino na água, os carbonatos.
Segundo os estudiosos, os peixes ósseos, que representam 90% das espécies marinhas, produzem carbonato para eliminar o excesso de cálcio que ingerem na água do mar.
Dica da semana.
Com 8 mil quilômetros de costa e a maior concentração de água doce do mundo, o que não falta no Brasil é opção de passeios em cachoeiras, rios, lagos e praias. Os destinos turísticos com atrações aquáticas, Mônica, são campeões entre a preferência dos brasileiros, principalmente no verão.
E é por isso mesmo, Ana, que neste período do ano costumam ser muitos os alertas sobre riscos de insolação e afogamentos. Mas a atenção dos banhistas, seja nas praias de mar ou de rio, também deveria ser redobrada em relação aos animais aquáticos potencialmente perigosos.
Pois é, Mônica, especialista no tratamento de acidentes com esse tipo de animal, o professor e médico Vidal Haddad Júnior, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista em Botucatu, alerta que o risco existe, principalmente quando se tem contato com bichos como ouriços do mar, arraias, águas-vivas, piranhas, entre outros.
Haddad diz que desde que começou a estudar o assunto há mais de 10 anos, trabalha para padronizar o atendimento às vítimas de acidentes com animais aquáticos. Apesar de já ter melhorado, a situação ainda não é a ideal, como conta o professor, que também é colaborador do Instituto Butantan.
Esse é o grande problema que eu vivo hoje. A gente conseguiu, depois de um trabalho relativamente longo, que foi minha tese de doutorado também, padronizar esses primeiros socorros e também saber quais são os bichos que provocam mais acidentes e que época que eles fazem isso. Que é um grande avanço, que não existe, inclusive, no mundo todo. O Brasil foi o primeiro lugar. No Butantã, a gente sabia que está tudo muito bem com serpente, com aranha, com escorpião. Você faz um soro de primeira, o atendimento é bom do Ministério, o soro é gratuito. Então, essas coisas estavam indo muito bem, mas essa parte de aquática estava parada. E nunca houve, não é parada, nunca houve.
Para ajudar os profissionais da área a lidar com o problema, Vidal Haddad acaba de lançar a segunda edição de um guia médico e biológico sobre animais aquáticos potencialmente perigosos do Brasil, com quase 600 imagens sobre o assunto. São 288 páginas de informação sobre os principais tipos de ferimentos e intoxicações causados por animais em praias e rios, com sugestões de primeiros socorros e tratamentos para cada caso.
O livro, Ana, apesar de conter muitas informações técnicas, também pode ser usado por leigos, como explica Haddad.
Seria um livro que a gente pretende que faça parte de pronto-socorros ao longo da costa e também de certos locais, como no Pantanal, na Araguaia. Mas a forma como ele foi feito, ele permite também que pessoas leigas possam utilizá-lo. O pescador amador, que é uma grande vítima de acidente por peixes nos rios do Brasil, e mergulhadores, até banhistas, ou até o curioso em si. Os capítulos são divididos de uma forma que existe a linguagem técnica para quem possa utilizar para isso, mas também existe uma linguagem, na maioria da identificação dos peixes, nas fotos dos peixes, que a população normal possa utilizar também.
Nas praias, segundo Haddad, metade dos acidentes é provocada por ouriços do mar, que causam ferimentos doloridos, mas não são venenosos. Ataques por águas-vivas e peixes venenosos, como arraias, também são comuns. Em todos os casos, é recomendável procurar o serviço médico para receber orientação adequada de tratamento. É importante, por exemplo, não recorrer a receitas caseiras.
Já nos rios, Mônica, acidentes com arraias fluviais estão entre os que causam maior preocupação. Também nesses casos, recomenda-se buscar ajuda médica.
Outras informações podem ser encontradas no Guia Médico e Biológico sobre Animais Aquáticos Potencialmente Perigosos do Brasil, do professor Vidal Haddad Júnior. A publicação custa R$ 135,00 e pode ser comprada pela página da Editora Roca. O endereço é o www.editoraroca.com.br. Repetindo, www.editoraroca.com.br.
E com essa dica de como se prevenir de acidentes com animais aquáticos, a gente fica por aqui. Este programa também pode ser ouvido na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. salãoverde.com.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Lena Araújo. A sonoplastia foi de Rodrigo Santos e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.